Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, este é o Jornal da Ajuris, um programa que abordará os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da associação. Nesta edição, vamos conversar com o presidente da Ajuris, Eugênio Couto Terra, sobre a atuação no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. Doutor Eugênio, seja bem-vindo.
Satisfação poder participar do programa de novo, Graziela.
Muito bem, muito obrigada. Doutor Eugênio, passado o período eleitoral, a Ajuris retomou, sempre com muito empenho, o trabalho pela aprovação de projetos de interesse da magistratura. Em Brasília, recentemente, o senhor acompanhou a aprovação na Câmara dos Deputados, pela Comissão de Trabalho, do projeto de lei 7917, que reajusta os subsídios da magistratura. Qual é a expectativa para esse projeto?
Esse projeto que começou a tramitar com aprovação na comissão. Teve aprovação tranquila na comissão e passou para outra. Só que nessa que teve sessão nessa semana, não houve quórum para outra, para a próxima comissão, que se não me engano é a comissão...
De finanças,
exatamente. Uhum. Esse me faltou o nome. Uhum. Foi para a comissão de finanças e não teve quórum para aprovação. Uhum. O que a gente observou em Brasília e vendo com os parlamentares que atuam na comissão e dentro do próprio parlamento, que há um apoio dos parlamentares para a aprovação da reposição do valor dos subsídios. Porque eles reconhecem que é uma defasagem e também os parlamentares, tanto no Senado como na Câmara de Deputados, eles têm o interesse que aconteça isso, porque eles também precisam fazer o reajustamento dos subsídios dos parlamentares. Então facilita para eles também que tudo ande junto e eles atingindo o valor que o Supremo vai receber, eles estão no teto que eles precisam fazer isso também. Então a gente tem uma boa expectativa em relação a isso. Fala-se em alguma oposição do governo, principalmente em relação, dizendo da dificuldade com as contas públicas que teriam aparecido depois da eleição.
E já está se debatendo orçamento também, né?
Também já está se debatendo orçamento. Mas uma coisa que é importante a gente ver é que uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinou que a Presidência da República, que é o executivo que organiza a remessa das propostas orçamentárias para o Legislativo, havia tirado uma parcela do Ministério Público e do Judiciário, que era a parte do orçamento que, em tese, englobaria valores para a reposição
salarial
do subsídio. E eles cortaram, mas o mandado de segurança impetrado pela Procuradoria-Geral da República fez com que isso fosse remetido para o Congresso Nacional, para que ele soberanamente, como lhe compete, decidisse ou não sobre a permanência daquelas verbas orçamentárias. Então, isso é mais um elemento que indica que há uma possibilidade e, havendo a vontade política do Parlamento, é grande a possibilidade.
Uhum. Só para esclarecer, doutor Eugênio, quanto que está se pedindo de reposição nesse projeto de lei?
Dá 16,1%. Né? E é importante a gente ressaltar que esses 16,1% não afetam o reajuste já assegurado de 5% para o ano que vem da aprovação há 2 anos atrás. Então, a proposta é 16,1%, que levaria o teto subsídio para R$ 35,69, se não me engano, não lembro exatamente o número, mas em torno de R$ 35 mil.
Uhum. E como é que está a avaliação da Ajuris, até na articulação com a MB, em relação à proximidade do final do ano, do fim do período legislativo também, para a tramitação desse projeto?
A gente acredita que isso até auxilie, porque os deputados dessa legislatura vão querer já deixar resolvida a questão remuneratória dos subsídios, melhor falando, dos parlamentares da próxima legislatura. O que nos preocupa também, para aprovar ainda esse ano, que a gente sabe que, pelo menos no Senado Federal, a PEC 63, que restabelece o adicional de tempo de serviço, que atinge magistrados da ativa, aposentados e pensionistas. Isso está na pauta, tem entrado seguidamente na pauta do Congresso Nacional, nós temos acompanhado em Brasília também, mas não tem sido votado, porque eles têm dado preferência, votaram a renegociação da dívida, votaram uma medida provisória a respeito da reestruturação da carreira da Polícia Federal, e eles têm feito assim, o ritmo do Congresso ainda está lento. Então o que a gente tem visto assim, ó, temas polêmicos acabam sendo votados um de cada vez, como foi a renegociação, como foi da medida provisória da polícia, de reorganização da Polícia Federal, agora tem uma dos delegados, E, então, a PEC entra, está na pauta, pode ser votada a qualquer momento. E o que a gente tem cuidado quando está em Brasília muito, o número de senadores. Como se trata de projeto de emenda constitucional, precisa ter, eu já disse isso no outro programa.
Mas é sempre importante relembrar.
Relembrar. Precisa 49 senadores para aprovar. E o que, que a gente tem visto? Nesta semana agora, que eu não tive Brasília, mas a gente continua em contato permanente, monitorando, tinha 54 senadores em plenário. É um número muito arriscado para votar, porque há os parlamentares que são contra, a bancada governista também reage em boa parte contra. Então, a gente acredita que, para poder botar em votação com tranquilidade essa proposta de PEC, temos que ter presente no plenário entre 65 e 70, com mais segurança, 70 senadores. Porque, às vezes, nem sempre aquilo que está marcado no painel é a presença real que vai votar no plenário. Porque eles dão presença e saem, vão para alguma comissão ou para alguma coisa. Então, precisamos ter esse número de parlamentares. E isso não tem tido. Essa última, como eu falei, o número é bastante reduzido. Mas a nossa expectativa, e estamos trabalhando para isso juntamente com o MB, e com a Ana Matra e a JUF, e todas as outras associações regionais, é que neste ano a gente consiga aprovar isso no Senado Federal.
E na Câmara, doutor Eugênio, aí nós temos, por outro lado, uma tramitação que a magistratura, na verdade, não quer que avance, que é da PEC 457 de 2005, que passa de 70 para 75 anos a aposentadoria compulsória. Como é que está o cenário dessa proposta lá na Câmara?
Essa é a chamada PEC da bengala, né, que aumenta a idade da aposentadoria compulsória. Primeiro ponto, eu queria chamar a atenção é o seguinte: há uma certa divergência em alguns setores da magistratura querendo que seja aprovado em razão do aumento da expectativa de vida, da capacidade intelectual das pessoas que hoje chegam realmente a mais de 70 anos com perfeita capacidade. Isso é negável, são os avanços da medicina. Mas isso, entretanto, não pode servir para impedir que haja um engessamento da magistratura. Engessamento no sentido de que ninguém mais sairá tão cedo e as aposentadorias ocorrerão mais tarde, porque de 75 anos, e isso faz com que a jurisprudência não oxigene, sabe, que não se permita o acesso de novas ideias aos tribunais, principalmente, que precisam ser modificados. É natural do avanço da sociedade. Então, essa questão da melhora da saúde geral da humanidade não pode impedir que a aposentadoria se aconteça aos 70 anos. Ela deve continuar, porque se as pessoas, que a gente tem que entender, se um magistrado aos 70 anos, como qualquer outro cidadão, se ele tem saúde, tem vitalidade, ele pode, sem nenhum problema, exercer outra atividade, com toda a lucidez, e dar sua contribuição para a sociedade e até na área jurídica de outra forma.
Como Mas, já se vê hoje em
como
dia.
Como já se vê hoje em dia a todo momento. Então a gente tem um entendimento que não cabe. E a júris, isso é bom, muito boa a tua pergunta para isso, para esclarecer que isso é uma posição histórica da magistratura do Estado do Rio Grande do Sul. Nós fizemos pesquisas aqui, olhando as atas, e vimos que desde 2006, talvez tenha até antes, mas desde 2006, nós vemos reiteradas manifestações da associação com as mais diversas diretorias e de grupos diretivos,
composições
diversas, de grupos de ideais ideológicos até diversos, todos sustentando a necessidade da manutenção da aposentadoria aos 70 anos. Então, é a posição histórica da associação e que nós vemos reiterando. Inclusive, administrações recentes oficiaram para todos os deputados federais e senadores, afirmando a posição da magistratura do Rio Grande do Sul. Então, isso não é uma novidade e nem é uma invenção desta diretoria. É uma posição histórica da magistratura do Rio Grande do Sul, através da sua associação, pela manutenção da aposentadoria aos 70 anos. O que acontece? A implantação do auxílio moradia fez com que acabasse movimentando esse interesse, principalmente nos tribunais, da extensão da aposentadoria para os 75 anos. Soma-se a isso questões de interesse político em nível nacional, porque um temor de setores da oposição ao governo, ao governo que está no poder, é de que a presidente da República nomearia mais cinco e teria nomeado a grande maioria, 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, se a aposentadoria compulsória for mantida aos 70 anos. A gente não se pode, uma questão conjuntural de interesse político, de situação,
pontual,
oposição,
também,
pontual, né? Mexer toda numa estrutura da carreira. Mas soma-se esse interesse político, o fato de que o auxílio moradia faz com que muitos queiram adiar a sua aposentadoria, já que ele não alcançou aos aposentados. Por isso, o nosso entendimento que esse benefício do auxílio moradia, seja com esse nome, seja com outro, tem que alcançar os aposentados. Porque a quebra da paridade faz com que haja interesses meramente econômicos de permanência na ativa.
Recentemente, no final de outubro, agora foi pedido, né, urgência para que esse projeto entre em pauta, mas ele ainda não entrou, para que entre na ordem do dia. E houve manifestação também nesse sentido, não só da Júris, como o senhor já disse, mas das associações nacionais, dos diferentes ramos da magistratura.
Exatamente. Inclusive, tivemos um apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, exato, que emitiu uma nota conjunta com a JUF, com a MB e com a ANAMATA, se posicionando contra a aprovação da PEC da Bengala. Há interesse, como eu disse, de que isso ande, mas não tem tido nenhum movimento concreto. Estava na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e lá continua, não foi dado quórum. Uhum. Mas estamos atentos, né? Vamos continuar, estamos convictos que o melhor para a magistratura e para o serviço público é que a aposentadoria se mantenha aos 70 anos.
Tá bem, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Júris.